Boa noite a todos. 30ª sessão ordinária de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 30ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Cunessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que todos os vereadores encontram-se presentes.
Esse projeto vai entrar para leitura.
Havendo o número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 29ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata da 29ª sessão ordinária de 2017. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 72/2017, que afeta a área de uso público na qualidade de sistema de lazer, 05, no residencial Estação Velha.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 73/2017, que institui o Fundo Municipal de Conservação de Recursos Hídricos, o FUNCOR Hidro, no município de Garça, estado de São Paulo e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 74/2017, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Câmara Municipal de Garça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 75/2017, que autoriza o município de Garça a participar do consórcio intermunicipal de gestão e manejo de resíduos sólidos no Centro Oeste Paulista, ratificando o protocolo de intenções que entre si celebram os municípios de Garça, Ubirajara, Júlio Mesquita, Guaimbê, Fernão, Lupércio, Gália, Alvilândia, Veracruz, Álvaro de Carvalho, Guarantã, Lucianópolis, Ocalçu, Eduardina e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa. Poder Legislativo.
Projeto de lei número 70/2017, autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, torna-se obrigatório os de faróis e acesso pelos veículos de transporte coletivo escolar, bem como de veículos de autoescola, durante o dia e durante a noite, em todas as vias.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 71/2017, autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre atendimento prioritário para portadores de diabetes mellitus na rede municipal de saúde.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 76/2017, autoria da vereadora Deise Serapião, consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas no município de Garça e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 15/2017, de autoria dos vereadores Rafael José Frabete e Deise Serapião, que altera a lei complementar 28, de 4 de maio de 2017.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 6/2017, de autoria da vereadora Janete Conesca, concede o título de cidadã garcense à senhora irmã Renata Tonelho.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Antes da manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Tem que votar o projeto? Já fez a chamada? E depois não entra o requerimento ou não?
Faz a chamada para votar o projeto, né? Ah, tá. É isso mesmo.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Com o senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos para a deliberação dos projetos.
Esse é o projeto que vai votar,
né? Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 47 de 2017, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que altera a lei número 3.956, de 27 de dezembro de 2005. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa Pedro Santos, os que compõem a mesa, os vereadores, a plateia presente e os internautas que nos assistem. Bom, esse projeto é um projeto que eu achei muito interessante, um projeto que eu acredito que vai beneficiar grandemente, porque nós estamos vendo aí, com o crescer das cidades, o passar dos anos, nós estamos vendo pouco verde nas cidades. A população está acabando com tudo, vamos falar bem assim. Todo mundo quer concretar tudo, ninguém quer sujeira, ninguém quer folha. E esse projeto, ele pede para que a pessoa que adquirir uma área em nossa cidade, sendo pelo município, ela deixe pelo menos 5% de área verde no local. Eu acho um projeto muito importante. Eu acredito que não vai dar trabalho, não vai gerar despesas. Então, eu acredito que é um projeto muito importante para o futuro de nossos queridos que vêm aí pela frente, né? Mas era só isso que eu tinha a dizer. Peço a todos os vereadores que pensem com carinho, com amor, porque é para o futuro de nossa cidade que possamos manter uma área verde em nossa cidade. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senadores da casa, para que nos dito que nos ouve pela internet. Bom, o projeto eu acho que não é muito interessante pelo seguinte, porque todas as áreas, né, empreendimentos imobiliários, né, inclusive com relação ao distrito, ele já tem uma determinação, já tem uma lei que o próprio loteamento tem uma área verde destinada, né, para essa finalidade. E se você acrescentar mais 5%, se eu não me engano, é 5%, né? 5% de cada lote. Então, se você somar, de repente, uma área muito grande, você vai ter uma área muito grande de área verde dentro do distrito. Tá? Então, já tem uma lei, né, que já determina... Hã? Não, se você se tem uma lei que já determina... Ué, você está fazendo uma lei que determina uma área verde em cada lote e já tem um projeto de lei que já funciona, que é 20%, né? 20% da área do loteamento que já é destinado, já existe uma lei. Então, quando você exige mais 5% de cada loteamento, se você somar toda a área, você vai ter uma porcentagem muito grande de área verde dentro do próprio distrito. Além de que todas as empresas já têm as calçadas, tá? E nelas estão plantado árvore, que já é considerado também como área verde. Se não está plantado, deveria plantar. Tá? Então, eu acho assim, isso é uma opinião minha. Tá? Que já existe uma regulamentação para isso, né? Uma determinação, e também existe as áreas de calçada já, que já funciona também como área verde. E se você fizer uma lei que ainda regulamenta mais 5% de cada lote, que eu acho que é um número bem grande, né? Então você vai ter aí um número muito grande de área verde dentro do distrito industrial. Mas enfim, essa é uma opinião minha, mas cada vereador tem a sua opinião. Eu só estou esclarecendo um fato de como é, né, e de como já tem uma legislação vigente. Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto ao secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples. E em conformidade com o artigo 187 do regimento, o sistema de votação será nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, não. Deise Serapião?
Não.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Não.
José Luiz Marques?
Não.
Marcão do Basquete?
Não.
Patrícia Morato Marangão? Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Não.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Não.
Wagner Luiz Ferreira?
Não.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo não e 4 pelo sim.
Está rejeitado por maioria de votos o projeto de lei número 47 de 2017, de autoria do vereador Fábio Policinani. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 50 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3º da lei número 4.844, de 1/3/2013, PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.075, de 3/8/2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 235.000,00. Para a implantação de academias ao ar livre. Em discussão global, o projeto, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos, bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Bom, gostaria de falar que esse projeto é um projeto importante para o município, né? Aliás, né, vários vereadores já fez alguns pedidos, né, com relação à instalação de academia ao ar livre em vários bairros da cidade, né? E a gente vê que o projeto é atendendo, né? Aliás, aos munícipes que já faz, né, a academia ao ar livre mesmo, que já faz suas caminhadas, né? E já procura, né, esse espaço para poder se exercitar. Então, acho que é interessante mesmo e é um momento bom para que seja instalado. Acho que o projeto veio em boa hora, né? E tem vários lugares para ser instalado esse projeto. E eu já fiz uma indicação, né, e provavelmente vai ser instalado, que é ali na rotatória da Garça, que vai até, aqui tem aquela ciclovia, onde é um lugar hoje que muita gente da cidade frequenta, né, fazendo suas caminhadas ali, praticando seu esporte ali, e é um local bem, né, bem movimentado depois do horário de serviço. Então ali provavelmente vai ser instalada uma academia. É um pedido de várias pessoas que ali, né, participam, né, das suas atividades físicas. E eu acho que em outros lugares também, né, que vai ser instalado mais perto das pessoas, perto das suas casas. Mas enfim, não poderia deixar de comentar esse projeto, que é um projeto interessante e importante para o município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só complementando, é exatamente o que o vereador que me antecedeu disse. Acho que nós temos que investir, sim, em lazer, esporte, educação, porque é a melhor medicina, né? A melhor medicina hoje é o lazer, é o esporte, é a educação. Lembrando também que essa emenda é do deputado Estevão Galvão, do DEM, do partido do qual eu faço parte, o partido também da vereadora Janete, do Rodrigo Gutierrez, e que foi conquistada através do contato do senhor prefeito, que também é do DEM. Então, um agradecimento aí, primeiramente, ao deputado que disponibilizou a emenda das quatro academias. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo apoio a esse deputado, e é isso, muito obrigado, boa noite.
Consulta ao secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 50 de 2017. Em discussão e votação únicas. Leituras das indicações.
Indicações. Vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que reconsidere o projeto de lei número 068 de 2017, que aumenta as alíquotas de ISS para diversas categorias de profissionais autônomos do município, uma vez que o momento de crise por que passa o país em nada favorece o aumento de impostos, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que reveja seu posicionamento quanto à construção da Estação Ciência na área da antiga rodoviária do município, levando em consideração todo o recurso público despendido no local, além do custo com projetos e a finalidade apontada no processo de desapropriação. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito instalar um redutor de velocidade na esquina da Caixa Econômica Federal, visando evitar acidentes. Do vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito notificar o proprietário do terreno localizado na rua Manuel Joaquim Fernandes, 225, para que repare o calçamento do passeio público.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo Municipal. Requerimentos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 736/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe quais valores arrecadados pela ENCA com a matrícula de alunos.
Em discussão, um requerimento. Com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 777/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe qual o valor total gasto em viagens e cursos pelo período de janeiro até a presente data do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 678/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a respeito da retomada do trabalho de trabalho 12x36.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 779/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas crianças estão aguardando vagas nas creches do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 780/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de efetuar compra de bandeira no município para ser fixada nas escolas municipais e também entregue à 4ª Companhia de Polícia de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 781/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quem é o atual secretário da Indústria e Comércio e quem são os demais responsáveis pela pasta.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 782/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando que seja convocada a direção do Movimento Procultura para prestar esclarecimento e responder às indagações dos vereadores sobre o trabalho prestado por esta entidade durante a sessão ordinária no dia 4 de setembro de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 783/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas famílias estão com benefício do programa Aluguel Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Alguns dias atrás, nós recebemos aqui na Câmara uma alteração da lei sobre o aluguel social. E na semana passada, eu estive visitando pelo menos duas famílias que estão vivenciando com este benefício. E na mudança da lei, eu pude observar, inclusive, um dos conselheiros aqui do Conselho Tutelar de Garça fez a visita comigo, que na lei que foi enviada para a Câmara, se aprovada, só poderão ter o aluguel social pessoas que já têm uma moradia própria. Então, hoje não é assim que funciona. A pessoa que está numa casa de risco e que essa casa é alugada, ela não tem nenhum outro imóvel, ela pode ser beneficiada com o aluguel social. Se a lei mudar, aí somente aquelas pessoas que têm um imóvel próprio, eu entendi assim, que a finalidade vai servir para que, enquanto ela está com o benefício do aluguel social, esse dinheiro que ela economiza, ela vai reformar o seu imóvel. Só que, no caso, eu não sei quantos hoje são os beneficiários, mas nessas duas que eu pude visitar, e que são pessoas que não têm, né, eles pagavam aluguel na faixa de 150, 200 reais. E hoje estão em casas muito melhores. E uma delas, que já está agora indo para o sétimo mês, eu fiquei pensando, se houver essa alteração na lei, como que essa pessoa vai ficar? É uma senhora que a filha teve bebê, esse bebê está com menos de 10 dias e ela foi embora, deixou a mãe com o bebê. Então, uma criança recém-nascida e que necessita de todos os cuidados. Então, a pessoa está, assim, muito apreensiva, porque se não tiver mais esse benefício, ela vai para a rua, vai alugar novamente um imóvel com essas condições precárias, que chove dentro. A gente sabe que é de responsabilidade do proprietário do imóvel arrumar, mas eles não têm condições, né, para alugar coisa melhor. Então, eu deixo esse alerta para que a gente já possa ir pensando nessa situação, pensando sobre o projeto que muito em breve será votado aqui nessa Casa de Leis. Então, acho que dá tempo da gente saber, eu até vou amanhã conversar com a Márcia Praxedes sobre este assunto e outros, da gente saber quantos estão, né, até talvez chegue a resposta também antes da votação do projeto, a situação da gente poder estar visitando essas famílias para depois a gente não ser, assim, talvez um corresponsável de uma pessoa voltar a ficar num lugar e morar sem dignidade. A outra família, sem contar essa idosa, que está com o netinho recém-nascido, é uma mãe também que tem três filhos e morava num lugar, assim, sem condições. E hoje ela está num imóvel muito bom, ali na Avenida Presidente Vargas, pertinho da oficina do Cristiano da Crismar. Eu entrei na casa também, conheci, vi todas as doações que ela recebeu da nossa comunidade, fogão, geladeira, sofá. E eu até perguntei, a senhora não tinha nada? Ela falou, olha, a gente dormia no chão e praticamente tinha um fogão quebrado, mais nada. E isso serve para nós refletirmos, né? Como ficarão essas famílias? Eu gostaria até, se alguém também se dispusesse a fazer essas visitas, eu só fiz duas, mas quero estar indo em todas as casas. Obrigada.
Você me permite uma parte?
Sim, Janete.
Eu fui falar com a Márcia Prachetti.
Sobre esse assunto?
Sobre esse assunto. E questionei as pessoas que não têm casa para morar, não têm direito ao aluguel social?
Não.
Diz ela que não, que a lei é desse jeito. Então, eu acho que realmente a gente tem que investigar, ver se tem a possibilidade de manter isso para as pessoas que não têm casa própria. Ela diz que a lei determina que é só para a pessoa que é proprietário em lugar de risco. Então, nós temos que ver isso.
Exatamente, né? Porque se você for conhecer, eu acredito que esses dois casos não são suficientes, mas já dá uma pequena amostra. Se a gente for conhecer todos, né, que hoje, graças a Deus, tem esse benefício, imagina se esse pessoal perder, né? Então, são muitas famílias. Eu acredito que a prefeitura nunca vai conseguir atender a todos, mas são muitas famílias hoje aqui na cidade, sem uma boa residência e também passando fome. Até isso a gente pôde observar na semana passada. Então, são fatos tristes e que nós, vereadores, devemos analisar com respeito e carinho. Obrigada, Janete, também. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário. Está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, é bom a gente refletir mesmo, né? Porque esse é um fato que acontece há muitos anos, né? Acho que não é só aqui em Garça, no país inteiro. A questão da bolsa, do aluguel social, é isso mesmo que a vereadora Janete disse. São pessoas que moram em lugar de risco, casa que está caindo, casa sem estrutura nenhuma. E daí o aluguel social é por um período, né? Aliás, não é vitalício. É bom lembrar isso, que o aluguel social é uma ajuda por algum tempo para a pessoa poder, né, arrumar a sua casa ou tentar alguém ajudar a arrumar a sua casa para que ela possa voltar a morar com segurança. Esse é o objetivo do aluguel social. E, como a vereadora disse, se andar na cidade passando fome, tem um monte mesmo, né? Porque a cidade, hoje, ela sofre um desemprego muito grande, né? E não é a questão, esse não é um problema a nível Garça, não. Isso é um problema que a gente vê na televisão, né? Dessas empreiteiras que roubaram o país a vida inteira, né? E hoje falta recursos, né? Recursos para que possa ser aplicado na questão dessas pessoas carentes. Então, a gente tem que refletir mesmo e aproveitar a oportunidade, né? Que o ano que vem é de eleição e tem uma lista enorme aí, né? De pessoas envolvidas, né? Em desvio de dinheiro, de verba pública, né? Nessa operação Lava Jato, é bom para a gente refletir que tudo que acontece a nível federal reflete nos municípios, porque corta repasse, né? Corta os repasses. O município, como a gente discute aqui na Câmara, não pode aumentar os seus impostos, porque a arrecadação realmente ela cai mesmo, e daí você não pode prestar um serviço para a comunidade. Então, a gente briga para não aumentar impostos, que isso é fato, que o momento é de crise. Só que também você acaba não tendo recurso para fazer esse tipo de trabalho que os vereadores pedem aqui. Então, assim, pede o aluguel social, pede a cesta básica, pede, né, tudo que a população precisa. Vou tomar uma água, desculpa aqui que eu estou... Então, aliás, assim, esse assunto é um assunto para a gente refletir de várias maneiras. Tá? É um assunto interessante, né? Porque a situação do país hoje é uma situação muito difícil e de Garça, ela não é também, né, tão boa assim como a gente pensa. Né? É lógico que a gente está aqui para fazer os pedidos mesmo para o cargo de executivo, mas acho que a gente tem que ter um pouco de consciência também e saber do que está acontecendo com o país. Eu acho que hoje... Penso eu já ocupo aqui a Câmara em 3 mandatos, e assistência social, eu acho que hoje é a pasta mais principal do município. É a pasta que mais as pessoas procuram hoje. Por quê? Porque pela demanda, né? A gente viu a questão, discutindo até, falando da questão que a vereadora disse de fome, então desviou um pouco do aluguel social, eu vou desviar um pouquinho também e falar, no começo do ano, da falta de medicamentos, né? Eu acho que ainda continuam algumas faltas de medicamentos mesmo. Por quê? Porque a demanda, ela aumenta. Quando você não gera emprego, né? Quando você não gera emprego, você não gera receita. Então, quando não tem receita, aumenta a demanda mesmo. Todo mundo vai procurar. O Poder Executivo vai procurar, né, a Secretaria do Bem-Estar Social. E é isso que está acontecendo hoje. Então, os problemas, ele aumenta. Quando existe o quê? Corrupção, roubalheira, né? E isso tende a aumentar mais. E o problema é que a justiça, ela é muito lenta para tratar desses assuntos no país. Então, essa é uma questão que reflete nesse tipo de requerimento, né? Roubo no governo federal, a bandalheira que a gente vê, a falta de repasse para o município e a população carente precisando desse recurso e não tem. Então era isso que você esclarecia.
Uma parte, vereador. Não, vereador. Voltando ao requerimento. Tá. É até bom que a gente preste atenção, porque pensem comigo, né? A pessoa que paga um aluguel em uma casa em área de risco, ela não tem que ser atendida realmente, porque se ela paga o aluguel, ela só vai trocar de casa e continuar pagando o aluguel. Se a pessoa mora em uma residência que é fornecida pelo município ou coisa parecida em área de risco, aí sim concordo que tem que ter uma bolsa de aluguel social. Agora, pense comigo, óbvio que a lei tem que fornecer o aluguel social para quem é dono de casa própria. Isso é óbvio, porque quem já paga aluguel, pagaria aluguel e trocaria de casa. Entenderam o meu raciocínio? Ou seja, nós temos que entender na legislação do que se trata, né? Agora, a pessoa que já mora em uma residência, a qual é fornecida pelo município, e o município sim tem que tirar essa pessoa dali, concordo que essa pessoa tem que ter o aluguel social. Agora, casa própria, aluguel social. Casa alugada, a pessoa já paga o aluguel, ela só vai trocar de local e alugar em outro lugar. É um pensamento, então, lógico.
O vereador tem razão. Se a pessoa paga um aluguel numa casa que está caindo, aliás, a prefeitura deveria fazer o trabalho de fiscalização e não deixar nem alugar essa casa, já que é uma casa que está caindo. Então, acho que é um assunto para a gente direcionar também para o setor de fiscalização e ver essas residências. Se a residência é precária e a pessoa paga aluguel e leva a risco para os moradores, então teria que ser, né, realmente interditado essas residências, né? Que eu acho que é o que tem que ser feito. Bom, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 684/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas vezes o teatro foi alugado este ano.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 685/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quantas cestas básicas, né? No caso, né? Foram entregues pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no mês de julho e se existe uma parceria de entrega com o Fundo Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores
vereadores. Senhor presidente, gostaria de saber, acho que o requerimento não está na íntegra, né? É parceria com quem, né? Ou com alguma pessoa que entrega, não sei. Você vai falar? Ah. Então tá. Só isso que eu queria entender.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. No quarto mês desse nosso mandato, eu fiz um requerimento para a Márcia Praxedes, perguntando, né, o número de cestas que ela já teria distribuído em janeiro, fevereiro e março. E também pedi um comparativo do ano passado, para a gente ter uma ideia se esse número de pessoas carentes vem aumentando ou não, e se a compra da prefeitura vem sendo suficiente. Eu pude observar que, nesse ano, o número de aquisições aumentou. Então, isso confirmou o meu pensamento que tem mais gente precisando da ajuda do município.
E dias atrás, eu fui até o Fundo Social e elas estão pedindo, né, nós fomos entregar uma certa quantia pelo Rotary de cobertores, e elas estão pedindo também uma ajuda pelo Fundo Social de alimentos, de cesta básica, para que elas possam entregar. E eu imaginava que somente a Secretaria do Bem-Estar fizesse essa compra e a entrega, mas percebi então que o fundo também está entregando, ou seja, as pessoas procuram a secretaria, procuram o Fundo Social, procuram entidades, porém tem um cadastro. Eu soube que tem um cadastro, que se a pessoa ela pega em determinado lugar, ela não vai pegar em outro, pelo menos no mesmo mês. E isso é importante, que muitas vezes você vai estar beneficiando aquela pessoa com duas, três cestas, quando um outro vai ficar sem nenhum alimento, sem nenhuma ajuda. Então, esse cadastro é muito importante, sim. Então, é importante a gente ter essa informação, se o fundo também está entregando, quantas cestas estão entregando, até para a gente poder estar colaborando e ter esse número exato da quantidade, da demanda aqui do nosso município. Então, a ideia que a gente tem a princípio é que seria uma média de 400 cestas no mês. Né, pela secretaria. Agora, se a gente for somar então esse número com o Fundo Social, a gente já tem uma ideia das entidades, o Lar Meio Meio, os vicentinos, que também distribuem, tantas igrejas aqui na cidade também, né? Então, a minha pergunta é essa, e ver de alguma maneira como que nós podemos estar ajudando. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 786/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Márcia Prachetes, que socorreu com ajuda através de sua secretaria Garcia Estimaiara, que está em São Paulo, em um hospital público, onde seu filho de 3 anos operou do coração.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o seu secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha também pela internet. Eu não poderia deixar de falar dessa situação, até eu estive comentando com alguns colegas aqui da Câmara e entrei em contato com a Márcia Prachetes. O que, que aconteceu? Uma mãe aqui de nossa cidade, ela passou por um médico e lá eles constataram que a criança precisaria, com urgência, de um especialista, pois o coraçãozinho apresentava, assim, uma grande alteração. E que, mesmo sem o exame, até olhando para a própria criança, pelo seu corpinho, aqui na região torácica, já dava para perceber que ela tinha um problema grave. E essa criança, então, conseguiram aqui por Garça uma consulta em São Paulo. Então, a mãe, que é a Maiara, ela foi para São Paulo achando, vou consultar e volto para Garça. Só que isso não aconteceu. Quando ela foi com a ambulância aqui de Garça, lá chegando, os médicos já viram que a criança tinha que ser operada às pressas, que o caso era urgente. A criança foi operada. Aí a mãe, ela estava desesperada, porque ela saiu daqui da cidade com cerca de R$40 no bolso, sem nenhuma roupa, nem para ela, uma troca para a criança, e pensando, vou voltar para a minha cidade no mesmo dia. Como isso não aconteceu, ela ficou lá em São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, então você imagina alguém que vive aqui em Garça, Marília, no máximo Bauru, estar lá com uma criança internada na UTI e sem nenhum pertence, sem dinheiro, sem ter onde dormir. E eu entrei em contato com a Márcia Prachetes. Ela, no mesmo dia, ela falou, Patrícia, eu vou estar acompanhando isso agora, vou te dar um retorno hoje. Ela me deu nesse dia que eu pedi e logo no outro dia também. E eu pude entrar em contato com a família, com a Maiara, porque ela tinha levado um celular, um carregador. E, de fato, eles conseguiram não só o auxílio da Prefeitura de São Paulo, como também aqui da nossa cidade. A criança continua internada, não está mais na UTI, mas continua em São Paulo. E a mãe, graças a Deus, vem recebendo toda a ajuda necessária. Então eu deixo aqui o meu aplauso para a Márcia Prachetes. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 687/2017, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quais medidas estão sendo tomadas na rua Padre Leite, uma vez que os motoristas não estão respeitando o limite de velocidade de 30 km por hora.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Esse requerimento aí são dois moradores que me encontraram, né, e acabou pedindo, né, para enviar esse requerimento ao executivo. Né, provavelmente deve ser encaminhado ao Conselho de Trânsito, porque depois que passa do bar do Ademir ali, então fica uma rua, né, livre, né, e há uma mão só. E o pessoal tem passado em alta velocidade ali, é o que os moradores estão falando. Então, assim, estou enviando esse requerimento para que eles verifiquem loco e tomem alguma medida para que isso não continue acontecendo, né? Vendo que ali é uma via de mão única e pode futuramente causar algum acidente, né? Ou vier a causar. Então, assim, é um requerimento e para que eles tomem alguma providência como prevenção naquela localidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 788/2017 do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a linha seccionada, separadora de fluxo na região central da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pediu a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia dos direitos que nos ouve pela internet. Bom, se o Fabiano puder mostrar, né? Aliás, todo mundo sabe que no centro da cidade fizeram uma faixa no meio da rua, né? E para que dois carros passem ao mesmo tempo, né? Embora... a gente tem visto isso com frequência, né? Mas pode ver que ninguém respeita essa faixa do meio. Então, eu passei na cidade, tirei algumas fotos aí, essas duas faixas, ninguém respeita. O pessoal passa no meio da rua, né? E de vez em quando anda derrubando pessoas de moto, porque os dois carros, vocês podem notar, não sei se você anda no centro, que a rua, ela cabe quatro carros. Fica um carro encostado de um lado, outro carro encostado do outro, e dois carros passando no meio. Então não fica espaço nenhum, tá? Isso daí deve ter sido algum engenheiro de trânsito que deve ter feito isso daí. Não sei se é para da quantidade de carro diminuir, né, aumentar o espaço para os carros andar. Mas a gente pode observar nessa foto. Isso eu tirei assim, passei na rua e tirei. Mas se andar aí e tirar foto, você vai ver com frequência. Os carros não respeitam essas duas faixas. Então é o seguinte, eu acho que quando você sinaliza um trânsito, então você tem que colocar alguma regra, tá? A partir do momento que você faz uma faixa no meio, então tem que ser obrigatório um carro andar em cada faixa. E pelo jeito não é, porque se um carro andar no meio dessa faixa do meio, então não toma multa. Ele não tem nenhuma regra. Então assim, quando você faz uma sinalização no trânsito ou uma mudança de trânsito, você tem que criar leis, criar regra. E pelo jeito... não existe, porque se você andar na rua, todo mundo anda pelo meio. Assim, tem algumas pessoas que às vezes andam pelo lado, pelo outro, mas a maioria das vezes o pessoal anda, olha lá, tem quatro carros, ó, não tem nenhum carro ali, né, de um lado e outro do outro, vocês podem observar. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro, isso é uma opinião minha, né, não sei dos vereadores aí, talvez vocês concordem ou não, primeiro, que a rua, ela é pequena para passar dois carros. Se vocês colocar dois carros na rua, vocês vão ver que você quase encosta retrovisor com retrovisor dos carros que estão encostados do lado. Então eu estou enviando esse requerimento para que o Conselho de Trânsito dê uma estudada melhor, né? Ou tire a faixa, né? Ou crie uma regra para que as pessoas respeitem as duas faixas. Então é isso que eu gostaria de dizer e os vereadores podem observar e tentar, né? Pelo menos arrumar isso daí que foi feito aqui na nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 789/2017, do vereador Paulo André Faneca, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto de lei 68/2017.
Tendo em vista que o anunciado aqui está um pouco raso, a gente não sabe do que se trata o projeto, eu gostaria que fosse lido na íntegra, pode ser?
Pode ser.
Ah, o meu requerimento?
Não sabe qual é o projeto.
Bom, requerimento 789/2017 trata-se do requerimento, né, do vereador Paulo André Faneco, considerando o projeto de lei número 68/2017, que altera o Código Tributário Municipal, reajustando a alíquota do ISS, Imposto sobre Serviços, para diversas atividades do município. Requer à mesa, da forma regimental, constar do plenário, oficia-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, através do setor competente da municipalidade, encaminhe as seguintes informações. A. Tabela constando apenas os itens que sofreram alterações de alíquotas. E B. Quantidade de empresas ou autônomos cadastrados em cada um dos itens que sofrerão aumento da alíquota do ISS, no caso de aprovação da lei. Sala de sessões, 22 de agosto de 2017, vereador Paulo André Fané.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Fané pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, público também que nos acompanha pela internet. Bom, eu estou pedindo algumas informações a respeito desse projeto, 068 de 2017, porque o projeto ele está contemplando um aumento bastante expressivo na alíquota de ISS para diversas categorias do município, Imposto sobre Serviço. Tá, então, são muitas páginas, muitos itens a serem analisados, por isso eu solicitei essa gentileza da administração municipal para que encaminhe para a gente apenas os itens que sofreram alterações, mas eu, particularmente, já fiz um levantamento prévio e eu pude constatar, por exemplo, que serviços de informática prestado por autônomos, analistas de sistema, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, veterinários, arquitetos, engenheiros, pessoal que trabalha com propaganda e publicidade, consultores, advogados, contadores, jornalistas e outros sofrerão aí um aumento de ISS, caso o projeto seja aprovado, na ordem de, em média, algumas alterações em algumas diferenças, mas a grande maioria em torno de 35% para o ano que vem, caso o projeto seja aprovado. Eu sei que houve uma reunião aqui na Câmara, onde buscou-se explicar o projeto aos vereadores, eu não estive presente, mas disseram para mim que um dos argumentos foi que essa alíquota de ISS não sofre reajuste desde 2004, foi o que me disseram, eu não ouvi com os meus próprios ouvidos. Porém, a alíquota de ISS do município, a alíquota fixa, ela se baseia em UFG, que são as unidades fiscais do município de Garça. E a UFG, ela sofre correção todos os anos, de acordo com o IPCA. Então, não procede a informação de que a alíquota está desatualizada. Todos os anos, todos esses profissionais têm sim um aumento na sua alíquota no índice do IPCA, certo? Eu lembro aqui ainda que é o mesmo índice que corrige o salário dos servidores municipais, é o mesmo índice que corrige o IPTU. Então, dizer que está havendo que há uma defasagem, eu não concordo. E digo mais, na atual circunstância por que passa o país, nós numa crise econômica drástica, a gente sabe, todo mundo que está trabalhando ali, os profissionais liberais, estão recebendo menos também. Né? Está mais difícil para todo mundo. E, de repente, de um ano para o outro, vem uma proposta agora de aumento de 35%. Os médicos, que foi até divulgado pela imprensa, né, médico acho que é 250%. Mas são poucos médicos, né? Ninguém está preocupado. Vamos dizer assim, os médicos estão, obviamente. Mas Claro que a população, de modo geral, ah, o médico vai pagar mais, problema dos médicos. Mas não são só os médicos que estão sofrendo aumento. Não são somente os médicos. Os médicos realmente tiveram uma alteração bastante acentuada, né? 250% vão pagar a mais de ISS. Se eu não me engano, o médico paga 400, vai pagar 1.200. Mas são muitas categorias afetadas por esse aumento. São muitas categorias. Então, eu estou solicitando a administração municipal. Permito.
Não, é só para... Você falou da questão do médico, né? E eu estou indo bastante médico ultimamente, no caso do bebê. Antigamente, sim, eu vou falar assim, há 2 anos atrás, você pagava R$150 uma consulta. Hoje, está R$350 uma consulta do médico. Então, você vê... Não, estou falando que eu paguei hoje R$350. Então, assim, olha a diferença de 3 anos para cá, né? O absurdo que está uma consulta, né? E, assim, até aproveitar que você deu uma parte.
Sim, sim.
E a consulta, assim, é jogo rápido, cara. Hoje foi assim, foi no máximo 18 minutos. E 350 você tem que pagar lá, entendeu?
É, tudo bem, médico é um caso à parte, eu até acredito que seja, mas eu só acho o seguinte, devemos analisar com bastante cautela, e é por isso que eu estou solicitando a gentileza da prefeitura para que encaminhe a tabela apenas com os índices que estão sendo corrigidos, apenas com os itens que estão sendo corrigidos, para facilitar a nossa leitura. Tá? Eu hoje, um pouco antes da sessão, eu fiz uma análise, né, fui ticando item por item, mas são muitos itens, né, para serem analisados. Eu fiz isso. Eu não sei se eu consegui contemplar...
Me permite uma parte?
Contemplar todos, permito.
O contador já paga mais de R$1.000.
O contador, né?
Já paga.
Então, o contador...
É anual.
Mas o contador, ele está tendo um aumento, ele não, o dele não é de 35%, pelo que eu pude constatar. Mas está indo, é que eu lembro de cabeça agora, de que 369 UFGs para 400 UFGs. Eu me lembro porque é um caso que está meio diferente. Agora, eu lembro que haverá a correção na quantidade de UFGs, que é o que nós aprovaremos aqui, que nós votaremos, aprovaremos ou não, mas a UFG também sofrerá a correção natural. Então é o aumento na UFG e mais o aumento do índice. Certo? E o vereador Bacana deu um exemplo, dizendo, ah, médico está ganhando cada vez mais, ganhando muito, não sei, vamos analisar. Agora,
Espera só um pouquinho.
Porque é o seguinte, eu poderia citar exemplos aqui também, que as pessoas não estão conseguindo ano a ano ganhar mais. Ter esse aumento. Desse ano para o ano que vem, o profissional vai ter lá um aumento de 35% no seu faturamento. Com essa crise que nós estamos vivendo, quem está tendo 35% de aumento? Então, eu até entendo que há uma necessidade de arrecadação, a gente percebe uma preocupação, que aliás está em todas as esferas de governo. Agora, quando vier aumento de imposto lá do Temer, todo mundo vai criticar. E o poder legislativo que aprova o aumento aqui no município somos nós. Então, se nós permitirmos também aumento de impostos aqui, nós temos que ficar quietinho quando o aumento vier lá de cima. Porque a mesma dificuldade de arrecadação que a prefeitura tem, o governo federal também tem, o governo estadual também tem. E todos eles vão recair em cima da população, em cima do contribuinte. Certo? Então, eu quero deixar aqui bem claro que, a princípio, sou contra esse aumento, acho que 35% de aumento de um ano para o outro, um valor exagerado, lembrando que a UFG é corrigida pelo IPCA todos os anos e, portanto, não há o que se falar, pelo menos de modo geral, em defasagem. Um ou outro caso pode ser.
Uma parte, vereador?
Permito.
Eu só discordo em um ponto. Eu acho que existe sim uma defasagem. Eu posso dar um porquê, né? Como que pode estar ok, sem defasagem, um médico pagando igual ao enfermeiro?
Existe
sim uma defasagem,
okay.
Talvez uma organização.
Então, pera um pouquinho. Tudo bem, mas então por que você está subindo do enfermeiro também? O enfermeiro tá aumentando 35%. O enfermeiro vai aumentar 35% desse ano para o ano que vem. O médico aumentaram 250%, mas o enfermeiro também aumentou. O fisioterapeuta também aumentou 35%. O que você está questionando é o seguinte, eu acho que o médico deve pagar mais do que o enfermeiro. Concordo, em relação a isso eu concordo. Mas eu não concordo que o enfermeiro tem que ter 35% de aumento.
Eu tenho certeza... Desculpa, concede?
Permito, permito.
Eu tenho certeza que isso, para ter sido tomada essa decisão, foram avaliados todos os municípios da região, né? Todos os profissionais da mesma área da região. E volto a discordar na parte que, para mim, sim, está defasado. Porque se um médico contribui a mesma coisa que o enfermeiro, isso sim é defasagem.
Você pode dizer que do médico está defasado, mas e do enfermeiro?
Nós estamos tratando enfermeiro. De um, né?
Tem que... Ah, mas e o do enfermeiro? E do arquiteto, e do dentista, e do psicólogo, e do pessoal que trabalha com informática, do contador, do consultor, do jornalista, está todo mundo defasado? Né? Você pode até dizer, ó, eu acho que esse deveria pagar mais que esse, o médico, tanto é que a correção do médico está mais do que dobrando. Então, quer dizer, se realmente há necessidade de se cobrar mais do médico, se está errado, porque o médico está pagando igual ao enfermeiro, tudo bem, esse tipo de questionamento eu acho que é válido, mas... O do enfermeiro está sendo aumentado também. Do auxiliar de enfermagem também. O auxiliar de enfermagem, ele, via de regra, ganha menos do que o enfermeiro. E o ISS aqui, os dois já pagam igual e os dois foram aumentados iguais. Então esse argumento, pelo menos no raciocínio empregado aqui nesse projeto de lei, não me parece razoável. Tá? De qualquer forma, eu estou solicitando mais informações. Eu gostaria de saber quantos contribuintes o município tem em cada um desses itens que está sofrendo esse possível aumento, para que a gente possa analisar. Então eu vou aguardar e nós voltamos aqui na discussão quando o projeto entrar em pauta.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Então, a gente sempre toca nesse assunto da questão de aumento de impostos, né? Então, existe um porquê, né? Esse aumento de impostos, né? Ninguém defende aumento de impostos, principalmente numa crise que a gente está enfrentando. Porém, né, acontece esses fatos que a gente acabou de falar aqui. Profissional liberal, né? Eles têm uma taxa fixa, uma taxa fixa para pagar anualmente, né? Porém, a prefeitura, ela não reajusta esse tipo anualmente essa alíquota. Porém, o profissional liberal, eles fazem isso, cara, anualmente. Né? Eu citei um exemplo do médico aqui, porque é a realidade. Quem realmente, né, procura um atendimento particular sem convênio, tá? Sem convênio, eu até vou dar uma sugestão aqui para as pessoas, para pedir nota fiscal, porque na maioria das vezes nem nota fiscal eles dão, entendeu? Então você vai lá, você paga a consulta no valor de R$300 a R$350 e nem nota fiscal esse profissional liberal tira. Então assim, além deles aumentar, né? Não estou falando que não vale, né? Cada profissional tem o seu preço, concordo com isso. A pessoa estudou, se dedicou, é um profissional. O que nós estamos falando aqui não é a função da pessoa, mas sim a porcentagem que eles aumentam, né, para prestar o seu serviço. Então, se a prefeitura também, né, ela precisa receber esses recursos, não estou falando que é correto ou certo, isso daí vamos ter que analisar através do requerimento do vereador Paulo André, né, aquele requerimento, a gente vai obter as informações, mas que é uma realidade, tá? E a prefeitura não tem como fiscalizar esse profissional liberal. Então a prefeitura acho que não tem nem ideia de quanto que é, né, esse tipo de prestação de serviço. Então eu vou aguardar, né, a resposta do requerimento, mas que é uma realidade, o pessoal sobe à torta direita, não tem tabela, né? Poderia ter uma tabela, né? Médico para isso seria um preço, médico para aquilo, mas porém, eu acho que é um preço que eles colocam, né, através do tipo de trabalho que eles oferecem. Não estou questionando aqui o profissional, eu acho que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu preço, eu só estou questionando o valor da questão da alíquota, né, que vai ser aumentado, mas também temos que analisar a porcentagem ano a ano que é aumentado pelo trabalho desses profissionais. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Murato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu participei dessa reunião, acredito que vários vereadores vieram, onde o pessoal do setor de tributação aqui da nossa cidade trabalham e vieram nos orientar, assim como o secretário Chico Marra. E o projeto, ele é um tanto extenso, ele também trata de uma outra parte importante para a nossa cidade, que é sobre o cartão de crédito. Eu acho que isso já foi amplamente divulgado, e isso é muito interessante, muito importante. E quando você, Paulo André, até através da sua indicação, você pediu que o prefeito reveja esse projeto, eu me recordo que durante a reunião, o nosso presidente, Pedro Santos, ele questionou se não haveria possibilidade desse projeto ele ser dividido. Claro que nós podemos votar por artigos. Então, o que você considera que seja bom para o município, você aprova, e a parte que te desagrada, como no caso essa majoração, né, da alíquota, a gente pode estar votando de maneira diferente. Em relação aos médicos, eu me recordo que eles disseram que são cerca de 35 profissionais. Concordo também que se um enfermeiro hoje paga mais que um médico, que o valor do médico deva ser reajustado, obviamente. Mas como subir de tantos outros profissionais, como da área de informática, do pessoal de terapia ocupacional, fono, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, advogados. Então, o pedido da tabela, ele vai nos ajudar e muito. O que eu fiz? Eu tirei algumas dúvidas com um contador que eu tenho amizade, para a gente também ter uma outra opinião de quem opera na área, para saber o reflexo que isso terá na nossa cidade. E até eu imagino o seguinte, como a partir do ano que vem nós já teremos o recebimento que nós não tínhamos do cartão de crédito. Obviamente que é uma receita boa, significativa, que o município não contava e que vai ajudar, né, de uma maneira assim muito boa, muito forte.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Eu li uma matéria que o pessoal está estimando que os municípios recebam 6 bilhões de reais a mais somente com essa alteração na lei. Então, realmente é algo bastante significativo.
Então, eu não sei se teria como o poder público esperar para ver essa receita reajustar dessas categorias, como médico, enfermeiro, médico, dentista, psicólogo, porque, de fato, é uma receita maior do profissional, do médico, do que está trazendo tudo junto, tudo de uma vez, e num momento onde as pessoas não estão mesmo vencendo os seus compromissos. Isso a gente nota quando são feitos reparcelamentos aqui do imposto, né, do IPTU, e de outros impostos, né, taxas. Então tem esse reparcelamento. Muitas vezes você vai lá perguntar e eles falam, olha, a adesão não foi como a gente esperava. E claro que quem deve quer pagar. A pessoa que se preocupa com o nome, né, com as suas contas, ele quer pagar. Mas se não está dando, se ele não está aderindo a esses planos, então imagina se está aumentando ainda o ISS. Eu acho que nós temos que ver com carinho, aguardar, né, o envio de todo esse material, até porque nós temos tempo, não precisa aprovar isso para ontem, né?
Eu acho que... parte, vereadora.
Sim, Rafael.
Tem prazo sim, tá? Porque existe aí, acho que se eu não me engano, até dia 2 de...
outubro.
Outubro,
exato. Então, mas nós temos um tempo para estar recebendo essas informações,
mas
né?
Mas tem prazo sim, só uma correção. Segundo ponto, posso estar enganado, vou até fazer uma correção, mas eu também vou... Mas enfermeiro e fisioterapeuta não teve alteração. Eu posso estar enganado, tá? Eu vou até pegar, vou pedir o projeto agora para casa aqui e dar uma olhada, mas se enfermeiro, se o terapeuta, se eu não me engano, não teve alteração.
Por isso, Rafael, que é importante a gente ter essa tabela, e a prefeitura está demonstrando assim claramente, né?
A tabela existe no projeto de lei, tá, vereador?
Sim, mas é anterior, eu digo, entendeu? Para a gente estar podendo fazer esse comparativo. Sim?
Uma parte, vereador.
Desculpa. Eu pedi uma parte. Que você citou a questão do advogado, né? É que tem muito advogado, né? Tem muito advogado aqui na nossa cidade, tá? Mas se você pegar a tabela da OAB e pagar em cima da tabela da OAB, cara, eu acho que vai ser muito difícil uma pessoa contratar um advogado. Porque eu tive um problema esses dias com o advogado e a tabela da OAB não é qualquer um que tem condição de pagar também. É lógico que a demanda é muito grande, por isso que cada um coloca o seu preço. Entendeu? Isso é isso que eu gostaria de dizer.
Bem, são observações, né? Tem advogado que cobra, tem advogado que não, né? Bacana. Isso depende do profissional, da competência, porque a gente sabe, os bons valem a pena, né? Então tem isso também. Mas eu acho que nós devemos aguardar a entrega desse material, analisarmos com calma, e quando eu digo que nós temos tempo, nós temos sim, né? Dias aí pela frente, e eu acho que a prefeitura não tem motivo nenhum para estar omitindo nenhuma informação. Pode falar para o André, desculpa,
uma parte, vereador. Sim. Não, apenas para confirmar que eu estou com a tabela aqui, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos sofreram alterações sim, viu? Não, confirmamos agora aqui junto com o vereador Rafael.
Uma parte, vereador. Sim. Desde que preste o serviço autônomo, certo, vereador? Não o que... um cuidador de idoso ou coisa parecida. O que presta esse tipo de serviço autônomo e é enfermeiro vai ter um reajuste. Este profissional, é o que a gente acabou de ver na tabela.
Perfeito.
Uma parte.
Sim.
Não, é porque o que acontece? Há as empresas, né?
Que contratam profissionais.
As empresas que pagam em percentagem e há os profissionais autônomos, que recolhem como autônomos. O aumento que eu estou citando são para os autônomos. E nós sabemos que
perfeito.
Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, a grande maioria é autônomo. Advogado, quase todos são autônomos. Então, esse é o ponto que eu estou colocando.
Muita gente será, né, atingida com essa majoração. E repito aqui mais uma vez, deixando a tribuna, que o povo, gente, está saturado, né, de aumentos. Obrigada.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabetti pede uso da palavra. Informo que ele dispensou o uso da palavra.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 790/2017, do vereador Paulo André Fanex, solicitando ao prefeito que informe se a administração municipal tem pretensão de reduzir o valor a ser repassado para a Escola Municipal de Cultura Artística e se pretende promover algum tipo de alteração na relação do poder público municipal com as escolas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, serei breve. O motivo do meu requerimento é justamente para que a gente possa acabar com algumas conversas que estão surgindo aí na cidade. Algumas pessoas mesmo me questionaram, assim como eu sei que também questionaram a vereadora Patrícia e outros vereadores a respeito de algum tipo de mudança, né, no relacionamento entre a Prefeitura Municipal e a Escola Municipal de Cultura Artística. Então eu estou perguntando se a Prefeitura tem alguma intenção, como me foi passado em forma de boatos, né, de reduzir repasse para a ENCA ou outro tipo de alteração. Então, para que a gente possa esclarecer a questão, eu sei que até o vereador Fabinho fez um requerimento hoje solicitando a presença na próxima sessão do pessoal do Movimento Pro Cultura, acho que vai ser bastante útil também, vai ser interessante, mas eu complemento perguntando aqui à administração municipal se há, por parte da prefeitura, alguma intenção em fazer algum tipo de alteração no relacionamento com a escola. Tá, então, em posse da resposta, a gente pode, então, opinar, certo? Então, o requerimento tem apenas esse objetivo. Vereadora, quer uma parte?
Parte?
Pois não.
Eu acho que o requerimento do vereador Fabinho vai poder estar respondendo isso, e se a gente conseguir, se for aprovado já na próxima semana, ter o pessoal aqui, são muitas dúvidas. Nós estivemos lá, Paulo André, conversamos com algumas pessoas, e muitos funcionários também estão com dúvidas. Então, acho que só quem integra mesmo o movimento que pode vir aqui, né, a exemplo do que veio o Rodrigo, do SAI, e está tirando essas dúvidas nossas, que são muito pertinentes. Obrigada.
Sem dúvida. Eu aproveito até para parabenizar o vereador Fabinho pelo requerimento, sem dúvida nenhuma, de grande valia e grande utilidade, aí, principalmente para todos aqueles que utilizam a ENCA, né, sejam funcionários ou os próprios alunos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 791/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe quais providências estão sendo tomadas para apurar eventual crime em decorrência da informação sigilosa divulgada sobre a instância Amazonas, em resposta ao requerimento número 77/2017, de autoria do vereador Marcão do Basquete.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Certo que nenhum vereador respondeu sobre o requerimento 791, não sei se dá para... não está falando de que tipo de crime é aqui, né? Então, assim... Eu acho que, porque a gente está falando e está via, né? O pessoal assistindo a sessão, e quando você fala numa questão de crime, né? Então, sei lá, não sei se pode voltar no requerimento, acho que não, né? Ninguém pediu a palavra. Bom, tudo bem, então. Pois não.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Apenas para esclarecer que seria uma possível quebra de sigilo fiscal, mas o requerimento ele está bem explicado, certo? Acho que não posso usar esse momento para discutir o requerimento, mas é quebra de sigilo fiscal o assunto do requerimento.
Próximo requerimento.
Requerimento 792/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao PROERD de Garça através dos cabos da Polícia Militar, que atua com instrutores do programa em nosso município, Cabo Cardoso, Cabo Paes e Cabo Celso.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 693/2017, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos para o deputado Campos Machado pela sua atuação ímpar no movimento contra as drogas.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo livre no grande expediente, passaremos ao tempo livre. Informo aos vereadores interessados que o pedido de inscrição deverá se dar através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar pela ordem cronológica as inscrições dos vereadores. O orador poderá discorrer sobre qualquer assunto de livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a partes. Está aberta as inscrições.
Peço uso da palavra.
Eu também peço uso da palavra.
Eu também.
Ó, vou colocar na ordem aqui. Vereador Bacana, Pedro Santos... Fábio Policinani, mais algum vereador inscrito?
Também peço a palavra.
Reginaldo. Eu também.
Reginaldo Parente.
Pode pedir a hora que quiser.
Tá. José Luiz Marques.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, gostaria de falar que sábado a gente fez a festa de lançamento da 20ª festa do peão aqui de Garça, né? Queria agradecer o Juninho, que estava lá com a gente, trabalhando, o Pili também esteve presente, né? O Marcão, de vereador, o Rodrigo Gutierrez também esteve presente, né? Acho que só que esteve presente lá. Queria agradecer a presença do pessoal, né? Foi muito legal. E apresentou a comissão organizadora, o Samuel Pérez, esse ano vai ser o presidente da festa, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, eu faço parte da comissão também, né? Na organização. Então, queria dizer que vai ser muito legal, porque esse ano o resultado da festa, né? Parte dela vai ser doado para a instituição carente aqui do município, que vai ser escolhida pela comissão. Então, isso é interessante, apesar que todas as festas a gente sempre doou o primeiro dia da festa a receita total do primeiro dia para a entidade. Isso daí já é um hábito, né? É um hábito que a festa já tem. E o último dia a gente sempre deu de graça para a população e esse ano também vai ser gratuito. Então isso já é um hábito comum, a gente só está registrando aqui novamente. Foi escolhido as meninas, né? As rainhas da festa. Vou fazer até uma moção para as meninas que participou, porque muita gente às vezes não gosta de participar, de expor ali, né? Um concurso, né? Onde tem votação. Então isso daí algumas pessoas não gostam de concorrer, né? Principalmente na questão de beleza, né? Mas enfim, as pessoas participaram e foi muito legal a participação dessas meninas. Outro assunto que eu queria dizer aqui também foi questão que no jornal, a vereadora Janete, ela deu uma sugestão, né, Janete? Né? Não foi que ela... Eu li a matéria e eu fui parado na rua por um advogado e ele falou: ô, vereador Bacana, você não pode concordar em colocar a Câmara na praça, né? Eu disse para ele que aquilo ali não é que a vereadora Janete exigiu que a Câmara vai lá. Ela fez uma sugestão, tá? E, aliás, ela não tem nem poder para... né, para colocar a Câmara lá. Isso daí é uma competência do presidente da casa. É ele que vai definir. Ele pode pedir sugestão para o vereador, mas é competência dele regularizar a Câmara, né? Mas ele pode pedir uma sugestão para os vereadores aqui, né? O espaço democrático é para isso. Então eu gostaria até de me consolidar com a vereadora Janete, porque o jornal colocou que eu parabenizei a vereadora. Não, não é que eu parabenizei. Eu achei que o local é um local neutro. Mas eu não concordo, eu não concordei e não concordo de construir uma Câmara. Até mesmo porque nós só estamos vendo reclamação aqui de que não tem dinheiro para nada. Então vai gastar 600 mil para fazer uma Câmara? Então é um absurdo. Então eu nunca concordei em fazer uma Câmara Municipal. Tá? Então eu queria registrar aqui, tá? Espero que a notícia saia na íntegra. Então eu vou registrar aqui em ata. Eu não concordo em construir uma Câmara Municipal no momento em que agora eu quero falar que é uma realidade mesmo, gastar 600 mil, 800 mil, 300 mil para construir uma Câmara Municipal. Eu não concordo. O vereador Paulo André disse bem, se custar 28 mil, gostaria de ficar aqui. Também concordei com ele na ocasião, até foi isso discutido. Então só colocou um pedacinho, né, do que eu falei, né? E eu concordo que a Câmara permaneça no local que está, tá? E que tire o AVCB, que é barato, tá? Barato assim, em termos, que eu acho que 28 mil reais também é um bom dinheiro, tá? Eu concordo que fique aqui. Porém, não é uma competência minha. Quem tem que decidir isso é o presidente da casa, que é ele que é responsável pelos recursos da Câmara Municipal, que é ele que assina o cheque, ele que dá a assinatura final aqui. Tá? E opinião, onde vai ser construído, onde vai ser, eu nem quero dar opinião. Eu não, já quero dizer para o presidente que eu não quero participar, né, desse assunto. Então, assim, eu acho que aonde tiver a gente vai, né, e aonde que for construir, a gente vai. Se for uma questão da construção da Câmara, de gastar todo esse recurso, né, é uma opinião minha, eu sou contrário, mas enfim, não é eu que decido, né? E eu também não vou também fazer muito questionamento sobre isso. Eu nem queria voltar no assunto, porque realmente foi capa da matéria no jornal de sábado, né? Então, só gostaria de registrar aqui que a vereadora não tem competência nenhuma para fazer a Câmara Municipal, né? E ela simplesmente deu uma sugestão. No momento, se futuramente a vereadora for presidente da casa, né, vereadora? Aí, né, talvez, quem saiba... Você realiza...
5 minutos? 5 minutos. Consulta, senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, plateia que nos acompanha tanto pessoalmente aqui na casa como pela internet. Primeiramente, eu gostaria... até concluindo que o vereador que me antecedeu aqui, o Bacana, colocou, de parabenizar a comissão organizadora da festa do peão desse ano por ter se sensibilizado com a situação das nossas instituições. Né? Foi vinculado um vídeo na internet em relação a essas doações dessas instituições e foi colocado que a comissão estaria ali
entre eles e escolhendo a instituição para estar ajudando. Gostaria de até pedir para o vereador Bacana que lute pelas essas instituições lá que realmente merecem muito o apoio dessa comissão organizadora. Então, parabenizo ao presidente Samuel, que é o atual presidente da comissão, e também ao vereador Bacana por ter aí colocado essa ideia aí entre a comissão
não,
ali.
Você permite, parte, vereador. Só gostaria de registrar, eu acho que você ouviu aí, todos os anos Sim. A gente já faz esse trabalho, tá? Foram 18 anos de festa, 18 anos a gente fez a doação do primeiro dia, 100% da renda, de alimento, dar um dia de graça à população também. Isso daí foi sempre feito e esse ano vai ser diferente, tá bom?
Então torço aí pelo sucesso da festa e que a instituição aí vai ser muito bem ajudada, porque muitas das instituições atualmente, agora, nesse mês, estão com dificuldades de pagar a primeira parcela do 13º dos seus funcionários. O segundo assunto que eu gostaria de tratar aqui foi que encaminhei um ofício para o Poder Executivo solicitando a possibilidade de nos ceder para a Câmara Municipal a mão de obra para estar retirando as pedras de granitos aí, porque todos sabemos que está com risco de queda. Gostaria de ler aqui a resposta do ofício, foi assinado pelo atual secretário de obras, Paulo Antenor Lima Giacoia. Em atendimento ao ofício 256/2017, cumpre salientar que, de acordo com o inciso 2 do artigo 3 da Lei Municipal 3.595 de 2002, é de competência da Câmara Municipal o serviço solicitado. Assim sendo, cabe à Câmara Municipal providenciar para que o problema seja resolvido. Destaca-se que em 2015, o engenheiro civil do município já havia orientado a esta casa sobre o serviço que deveria ser feito imediatamente. Então, gostaria de colocar que realmente concordo que a Câmara Municipal que tem que ser responsável. Eu apenas solicitei porque talvez a gente poderia economizar o dinheiro da Câmara Municipal e a mão de obra da Prefeitura poderia estar fazendo a retirada. Sendo assim, como que não há possibilidade, fiquei até com a resposta aqui que foi encaminhada também, que a resposta do nosso engenheiro, já faz um tempo já, acho que foi o ano passado que encaminhou, não vou conseguir encontrar aqui, ele colocou que deveria ter sido retirado imediatamente. Aqui, ó. Desta forma, entendo que todo revestimento de granito em ambos os andares devem ser retirados com a máxima urgência. O local devidamente sinalizado e isolado para evitar acidentes com maiores consequências. Então, sendo assim, pedimos os orçamentos para algumas pessoas e foi escolhido o menor orçamento. Até mesmo quem ganhou a licitação foi o próprio secretário de obras que encaminhou vários nomes para nós, pedimos o orçamento, foi pedido, então o menor orçamento ganhou. Então eu gostaria de colocar que a partir de sábado, às 14h, iniciaremos a retirada do granito. Não será feita, por enquanto, a pintura e a reforma da frente. Por quê? Hoje entrou aqui para deliberação o pedido da nova concessão do prédio. Então, o projeto de concessão irá, não sabemos se ficaremos ou se iremos. Então, fica bem claro que não abrirei uma licitação grande de reformar a frente já, pois depois não posso abrir outra para fazer a reforma interna. Isso pode estar com apontamento no Tribunal de Contas. Então, será retirada a parte da frente, que não precisa de licitação, por estar abaixo de 15 mil, ganhou a indicação com menor valor, será retirado e ficará, por enquanto, sem a pintura da frente, que será feito juntamente com o que nós resolvemos fazer em relação ao AVCB, faria uma obra toda completa. Muito bem? Obrigado a todos, boa noite. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o senhor Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia presente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, sobre o meu projeto que foi reprovado, mais um para a coleção. Eu acho que deveria ter sido discutido um pouco mais, mas eu já esperava que fosse ser reprovado, tá? Enfim, tá bom, reprovou, não é para mim, eu não faço projeto para mim, mas enfim, para a população. Bom, vamos lá. O motivo de eu subir aqui é o requerimento 734 e 735. Eu tenho sido muito questionado pelos professores de Garça sobre a compra de material escolar. E a resposta que veio para mim foi a seguinte: em atenção ao contido no expediente supra, juntamos as cópias das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação. Informamos que a compra encontra-se em fase de processo licitatório. Nós já vamos entrar em setembro. Olha, eu espero que venha este ano ainda esse material, porque está difícil. Os professores estão tendo muita dificuldade comprando do próprio bolso. Isso não sou eu que estou falando, são muitos professores. Bom, e a resposta da secretaria, da própria secretária, ela disse o seguinte: em atendimento ao contido requerimento 734/2017, informamos que os materiais escolares serão comprados com a finalidade para uso das unidades escolares e alunos. Quanto ao prazo de compra, não compete a esta secretaria, e sim ao Departamento de Compras da Prefeitura. Bom, enfim, vamos aguardar aí e ver quando que vai ser feita essa compra, né? Porque eu acredito que o ano já está acabando.
Uma parte, vereador.
Pois sim.
Realmente, eu já abordei esse assunto uma outra ocasião, e no ano de 2017 não foi feita nenhuma compra de material escolar. Quer dizer, realmente é uma situação bastante complicada, e eu também tenho conhecimento que os professores estão bastante insatisfeitos com essa situação, tendo que, muitas vezes, comprar do próprio bolso. Isso é um fato que eu também me relataram.
Sim, verdade. Tanto que está aqui, ó. Que encontra-se em processo licitatório, né? Realmente, não foi feito compra nenhuma de material. Bom, esperamos que o setor competente tome as providências cabíveis, né? E eu gostaria de só dizer mais um assunto. Eu tenho acompanhado ali as obras no Jardim Frei Aurélio, e eu estou vendo ali, está uma vagarosidade que dá medo, hein? Pelo amor de Deus. E eu estive hoje andando lá, conversando com a população. Gostaria de pedir ao setor de obras que, por favor, pegue logo naquilo ali, porque não está fácil, não. Eu parei o meu carro ali, conversei, inclusive, com o Nardinho estava lá, e algumas pessoas, mas eu só vi ali um caminhão da prefeitura, um caminhão pipa, e a poeirona comendo frouxo. Eu parei o carro em 10 minutos, meu carro ficou preto. Mas, enfim, vamos esperar que o setor de obras acelere essa obra, que é um pedido da população. Quem mora ali em volta tem me ligado, tem me chamado no WhatsApp, tem pedido socorro. A gente sabe que a prefeitura está executando. Mas o meu pedido é que a prefeitura dê uma aceleradinha. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito
vereador.
Obrigado.
Uma parte?
Sim.
Ali não é uma empresa contratada?
Quem está fazendo lá é a prefeitura, Rafael.
Fazendo?
A parte do aterro é a prefeitura, não é a empresa.
Uma parte, vereador.
Sim.
É porque eu acredito que para a empresa entrar, a prefeitura precisa concluir a parte dela, que é o aterro.
Sim, certo. Foi o que a própria empreiteira me colocou. Então, estou pedindo para que a prefeitura acelere, não é a empreiteira.
Se permitiu a parte, vereador. Mas é que precisa terminar a parte da empresa, vereador. É isso que o senhor
entendeu.
Por favor,
vereador, vamos utilizar a parte.
A parte da empresa do Gabião foi concluída, Rafael. Agora eles estão dependendo do aterro. Bom, você fala nos seus 10 minutos.
Tá? Você permite uma parte, vereador?
Sim, bacana.
Eu até concordo com você. O poder público é tão lento, mas tão lento, que você vê que a rodoviária aqui tem 8 anos aí que foi desapropriado para um mandato e para o outro e está aí parado ainda. Você vê como que é lento o poder público.
Sim, mas o assunto é a baixada lá, não é rodoviária, perdão. Mas assim, eu espero que eles acelerem porque o pó está bravo. Só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, senhor presidente Pedro Santos, mesa diretora, nobres colegas, população aqui que me assiste no plenário, também os internautas que me acompanham. Estou usando a tribuna para, primeiramente, parabenizar a vereadora Janete Cunes por esse pedido, a indicação 311/17,
no qual ela solicitou um redutor de velocidade nas proximidades aqui da Caixa Econômica Federal. Inclusive, fiz uma indicação semelhante, mas como já havia entrado a indicação da vereadora, a minha restou prejudicada, né? Mas há uma necessidade muito grande. Quando nós olhamos...
Posso dar uma parte, por favor?
Pois não.
Posso falar? Ó, tem um requerimento meu aqui, do dia 10 de abril. Requeiro a mesa na forma regimental e consulta ao plenário. Oficio ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente municipal, informe a possibilidade de instalar placas de informação de limite de velocidade permitida na rua Barão do Rio Branco, bem como a instalação de um semáforo. Então, eu já tinha pedido... E só para complementar,
Chico
da Funerária, ele há 17 anos vem fazendo esse pedido, que já foi vereador, para colocar um semáforo, que é muito perigoso aí, e não vem sendo atendido. Então, com esse acidente, vamos ver se acontece alguma coisa, né?
Infelizmente, trouxe uma vítima, né, a senhora Dona Raia, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para que, nesse momento de uma fatalidade, nós possamos repensar muitas coisas a nível de trânsito em nossa cidade, né? Que houve dois requerimentos mencionando problemas de trânsito. Eu creio, assim, não só a necessidade de avaliarmos o trânsito de Garça, mas também partirmos para que uma efetiva... um trabalho de educação no trânsito, né? Motociclistas... ciclistas desobedecendo a legislação de trânsito e acarretando risco à população munícipe, né? Então nós temos que enfrentar. Eu acho que esses requerimentos, essa indicação que foram feitos hoje são interessantes e espero que o Poder Executivo olhe com carinho esses pedidos, né? Também gostaria de usar a tribuna para parabenizar o vereador Pedro Santos também pelas suas congratulações ao projeto Proerd, né? Em especial aos cabos Cardoso, Cabo Paz e Cabo Celso, que têm desenvolvido com brilhantismo a orientação aos jovens e adolescentes, né, com relação aos riscos das drogas. É muito importante esse trabalho desenvolvido pelo Proerd. A Polícia Militar tem, ano a ano, prestado essa orientação e acho muito importante, e nós, como vereadores, nós temos que exaltar o trabalho desenvolvido pela PM através do Proerd e que haja cada vez mais uma ampliação, porque a droga é um problema que tem assolado a nossa sociedade e nós não podemos fechar os olhos, né? Também fiz um requerimento de congratulação ao deputado estadual Campos Machado, que é do meu partido, PTB, porque ele tem encabeçado o movimento nacional contra a liberação das drogas, porque a nível de STF já existe uma votação para possibilitar a liberação de drogas, né, a maconha, a cocaína em nosso país. E o deputado Campos Machado tem tomado a frente desse movimento e é importante que nós, sociedades, tomemos o nosso posicionamento contra a liberação das drogas em nosso país. Por isso é importante a atuação do Proerd, por isso é importante a atuação de nós, vereadores, para que os efeitos nefastos, nocivos e destruidores da droga não venham assolar ainda mais a nossa sociedade. Com relação às colocações do vereador Pedro Santos quanto às reformas da fachada do prédio, eu mesmo pedi a ele atenção especial porque a preocupação...
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Boa noite, presidente. caros vereadores, amigos da casa, presente. O que eu vim fazer aqui é agradecer. Eu, dia 6 de fevereiro, eu fiz um pedido, um requerimento, 0048, requerindo que fizesse um rebaixamento na guia em frente à igreja do Frei, a igreja Nossa Senhora de Lourdes. Esse projeto foi feito, certo? Se vocês quiserem ver, vai passar aqui. São 70 metros. São 70 metros de calçada rebaixada e com 45 graus. E isso daí cabia apenas 15 carros. Hoje cabe 32 carros. Olha lá, os meninos trabalhando. Foi pedido para fazer isto, viu? Não foi feito escondido, não. Mas aí foi pedido para os próprios funcionários se podia gravar e punhar aí. Eles falaram que podia. Certo? No escondido não pode. Eu quero agradecer ao Nardo também, pois ele tem feito muita força para esse projeto sair do papel. Certo? Aí já estava soltando, já estava pronto aí. Aí. Certo? Já estava concretando. E a festa este ano vai ter muito mais espaço para mesa, cadeira, certo? Não vai ficar num lugar perigoso. Pode rodar. Olha que bonito que vai ficando. Devagar, devagar, vai mudando a cara. Hoje já está bem diferente. Olha lá, hoje está daquele jeito, ó, de fora a fora. Certo? Pode terminar.
Se permite uma parte, Zé?
Sim.
Gente, eu poderia deixar de comentar. Essa obra é uma obra muito importante ali para a região. Tá? Então, se foi através do seu requerimento, está de parabéns aí, que pensou no momento certo. Tá? Que ali tem a quermesse, né?
E ficou tem a festa, bom, né? Inclusive, é a semana que vem. Já? Começa na sexta-feira que vem. Então, começa na sexta-feira que vem. E tem outro que eu fiz, foi um pedido que eu fiz também no requerimento 0062-66, dia 13 de fevereiro também. Foi várias rebaixamento para cadeira de roda. Inclusive, um foi feito na Elza Saraúz, no mercado, também foi atendido. Se quiser passar aqui, pode passar. Tem também o mercado aqui, certo? E agradecer aquelas pessoas que têm me acompanhado numa luta aí, certo? Igual o Chiquinho, certo? O Chiquinho e outras pessoas que vêm me acompanhando. O Paulo Reis, que é moleque lá, também vem me acompanhando aí, certo? Na luta que eu tenho, muitos vereadores vêm me acompanhando na luta que eu tenho. Eu só tenho que agradecer. Porque o que eu estou pedindo está acontecendo. Na realidade, eu sou um cara calmo, sossegado e feliz. Certo? Porque eu tenho vários amigos, muitos amigos. Se eu for agradecer todo mundo aqui, eu vou agradecer no mínimo 50% da cidade. E o resto não são meus amigos. Muita vez não me conhecem, mas eu tenho certeza que o dia que me conhecer são todos meus amigos. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluso o primeiro turno de discussões e, havendo ainda tempo restante no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores no voto turno e discussão. Mediante prévia inscrição pelo tempo improrrogável de 5 minutos. Informo aos vereadores que os interessados deverão fazer as suas inscrições através do microfone, cabendo o segundo secretário receber e registrar por ordem cronológica as indicações de fala.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Pedro.
Você vai também? Pedro.
Vereador Rafael pede uso da palavra. Gostaria de fazer uso da palavra também.
Marcão do Basquete.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Patrícia. Janete.
Bacana.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Pela ordem, senhor presidente. O vereador já tinha pedido.
Sim. Eu sou o primeiro, mas eu estou indo falar.
Ele vai indo falar, vereador.
Eu estou indo
falar.
Eu sou o primeiro.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem,
se pudesse marcar de novo, eu ia marcar também.
Eu só vim usar a palavra, né? Que eu sou secretário. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu gostaria de aproveitar esses meus 5 minutos apenas para abordar a questão da rodoviária velha, mas eu não vou nem entrar no tema polêmico, não vou entrar na questão da venda, isso não é o motivo da minha abordagem aqui nesse momento. Eu quero apenas fazer um breve relato de tudo aquilo que aconteceu, uma questão histórica do que aconteceu ali, certo? Em 2012, o ex-prefeito Cornélio, ele desapropriou uma parte interna da rodoviária, com fins educacionais. Utilizou para isso recursos do Fundeb. Em 2013, terminada a sua administração, assume então o prefeito Faneco, 2013. É fato incontestável que nós tínhamos ali na rodoviária velha... Oh, por favor, pessoal, vocês estão me atrapalhando aqui. Não estou conseguindo... Em 2013, então, assume o prefeito Faneco, e era incontestável, isso é incontestável, que havia ali, naquela região da cidade, um problema, né, de degradação muito grande, que há muitos e muitos anos, sempre a população clamou por uma solução daquele problema. Então, já havia uma parte desapropriada pelo poder público, com a finalidade educacional. O prefeito, então, de 2013 a 2016, iniciou um planejamento. Isso se chama planejamento. Qual foi o planejamento? Bom, nós precisamos desapropriar o resto da rodoviária, porque não dá para você fazer um projeto educacional só naquela parte de dentro da rodoviária. Imagina o que ia virar aquilo. Impossível, né? Você ter um monte de boteco e alguma coisa, algum projeto educacional ali. Obviamente que não combinava, certo? Então, nós precisamos, então, fazer alguma coisa para solucionar essa questão. A Estação Ciência já era um plano do prefeito Faneco, já desde a outra administração dele. Então, por que não conciliar a resolução de um problema que tem naquele local, que é um problema grave, né? Todo mundo tem conhecimento, ao fato de metade da rodoviária já estar desapropriada com recursos da educação, e então criar ali a Estação Ciência e levar um projeto inovador, educacional, para essa região da cidade, para essa região. Então, iniciou-se um planejamento. Qual foi esse planejamento? Nós precisamos, então, poupar um recurso da área educacional para fazer essa desapropriação, mas não só fazer a desapropriação. Nós precisamos ter o dinheiro para fazer a obra. Portanto, tudo com planejamento e contemplando, sim, o orçamento do município. Foi tudo planejado. Então, foi feita a desapropriação no ano de 2015 e toda a reserva do QESI que veio durante esses anos para que a obra pudesse ser executada. Tanto é fato que já no final de 2015 foi contratado o projeto e, de fato, a expectativa era que esse projeto ficasse pronto mais rapidamente. Porém, houve sim atrasos na execução do projeto por uma série de motivos, motivos esses que, por exemplo, vamos tentar preservar o máximo possível. Então, a demolição que foi feita ali, ela não foi feita aleatoriamente, ela foi feita já de forma a aproveitar a parte do prédio que fosse utilizada na obra. Então aquela parte que está lá, ela não está lá à toa. Ela está lá porque ela faz parte do projeto da Estação Ciência. O projeto foi feito para aproveitar tudo aquilo que tem lá hoje. Aproveitar, reformar, obviamente, mas aproveitar aquela estrutura. E tudo isso demandou serviços de engenharia, diversos estudos, por isso atrasou o projeto. Porém, a conclusão do projeto se deu ainda em 2016 e o recurso total da obra ficou em caixa. Eu não tenho mais tempo para detalhar mais, mas eu apenas finalizo aqui dizendo que tudo tem uma história, e essa história deve ser observada para se entender o motivo de tudo ter acontecido. Muito
obrigado. Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente Reginaldo, vereadores, pessoas que nos acompanham. Volto à tribuna. Primeiro, gostaria de agradecer a vereadora Janete pela indicação, viu, vereadora? Sei que houve uma resistência em relação ao prédio, com a indicação do terreno lá, mas eu gostaria de dizer que fico solidário a você, porque realmente é difícil. Tudo que a gente tenta fazer sempre tem críticas de um lado, do outro, e realmente estar do lado que executa é complicado. Mas parabenizo não só pela indicação, eu sei que foi de boa vontade, mas também por ter saído comigo até num dia à noite, atrás de pessoas que pudessem nos ajudar, até nos orçamentos aqui da Câmara, para fazer a obra aqui. Gostaria de colocar que alguns vereadores estiveram lá em cima e viram a situação. O risco que está até de cair em cima de alguém, Deus me livre, graças a Deus, as pedras que caíram, todas as que caíram até hoje, sempre caíram em cima da parte de cima ali da sacada. E, pelo amor de Deus, se cai uma pedra dessa na rua, provavelmente vai ficar até R$7.000 a obra de retirada, mas eu acho que o valor de uma vida não tem preço. Então, eu gostaria de dizer que será retirado ali. E parabenizo a vereadora Janete pela indicação. Essa semana, acho que foi, não me recordo o dia, eu estive na ordenação do jovem Frei Lucas Lise, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. É um rapaz ainda, é um jovem, foi ordenado padre, provavelmente estará assumindo a nossa paróquia ali da Nossa Senhora de Lourdes. Faz um ótimo trabalho social como presidente de honra do patronato. É uma pessoa que tem meu respeito, conheço há muito pouco tempo, mas fiquei feliz de participar da ordenação. Um jovem extremamente querido, fiquei impressionado com tanto que ele é querido, tanto que foram mais de 150 pessoas de Garça na ordenação dele, na cidade que até é um pouco longe. Foram 3 ônibus, uma van, vários carros saindo juntos. Então, parabenizo ao Frei, que possa fazer um excelentíssimo trabalho, tanto religioso na nossa cidade, à frente da Nossa Senhora, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, mas principalmente também à frente do patronato, que é uma instituição mantida, uma filantrópica mantida pela prefeitura com convênio, mas é um lindo trabalho que o Frei Lucas já vem realizando aqui, e agora, como padre, fará ainda mais. Então, parabenizo a nossa comunidade ali da Nossa Senhora de Lourdes e principalmente ao Frei Lucas Lise pela sua ordenação de padre. Muito obrigado e boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, noite, vereadores, quem nos assiste. Bom, ocupo a tribuna para tratar do assunto rodoviária também. Primeiramente, gostaria de dizer que o projeto, a ideia é maravilhosa, vereador. Parabenizar o ex-prefeito Faneco, pois acredito que a Estação Ciência
ela tem muito a contribuir com o nosso município. É, a ideia é muito boa e será aplicada a ideia. Talvez não só no local. E agora eu vou tratar de outros pontos também do local. Existe um comentário sobre a especulação do local, né? Então, a própria legislação que está sendo desenvolvida não vai permitir essa especulação. Uma obrigação de fazer, né? Outra coisa também em relação à matéria do senhor Nilson Bastos no jornal, quem pode reclamar são os proprietários da área. São três famílias, né? É uma família só, na verdade, mas dividida em três partes. Se essas pessoas reclamarem a área, o máximo que pode acontecer, elas terem a área de volta se elas comprarem. Pagar o que foi pago.
Uma parte, vereador.
Permito.
Mas da forma como elas entregaram, né?
Vereador, a utilidade pública sobrepõe a utilidade particular. Desde que você tenha um processo de desapropriação, você pode fazer com aquele prédio, enquanto for seu, o que quiser.
Negativo.
Não, agora, veja bem. Agora, a pessoa, o proprietário que quiser a área, que quiser aquele local, pagando com a correção e os juros, vai sair dele também.
Uma parte?
Vereador, só tenho 5 minutos, eu não vou poder conceder, porque senão eu não consigo terminar. Como vinha dizendo, é ótimo o projeto, a ideia é boa, vai continuar e será aplicada. Porém, nós temos outros locais para a gente pensar nesse projeto. É, existiu sim uma pesquisa popular para saber se ali era o melhor local. Existiu. Sabe o que foi essa pesquisa? A eleição. Um defendia que seria estação, o outro defendia que seria venda para comércio. Teve quase 3 mil votos de diferença. Então a maioria decidiu que seria melhor o comércio.
Uma parte, vereador? Existe?
Não posso conceder uma parte, vereador. Como eu disse, eu vou ter só 5 minutos para tratar. É, tanto que não pedi a parte no 5 minutos do vereador. Agora, eu não vou considerar a parte mais, gostaria que o presidente não permitisse mais a interrupção, porque o raciocínio acaba parando no meio da conversa. Por favor. Existiu ali, então, essa pesquisa, que maior pesquisa que essa não existe. Opinião popular. E é fácil também você dar uma volta no comércio e perguntar o que as pessoas acham do local. Estação Ciência ou Comércio? Vocês vão ter a resposta. Assim como nós tivemos a resposta na eleição. Se a Estação Ciência, que será aproveitado todo o projeto em um novo local, for contemplado, for feita, nós temos a Estação Ciência e nós temos o centro da cidade comercial preservado para o comércio. E também, para esclarecer algumas especulações e algumas conversas, o relógio, a entrada, a parte histórica será mantida e continuará do município. Não vamos alterar essa parte. Temos aí a seguinte colocação, então. Estação Ciência, realmente, vereador, muito bom. Tudo que o senhor colocou aqui, concordo, assino embaixo. É necessário, é preciso, assim como dou o exemplo do teatro, que é muito útil. Nós temos o teatro hoje em Garça. Também foi uma obra gigantesca, não foi? Estação Ciência também. Ótima, ótima ideia. Que tal do lado do teatro? Um polo. Estudar, crianças estudando aqui no centro? Barulho, carro, acidente, movimento, é o melhor local? É um questionamento que eu faço para a população. É o melhor local para estudo? Nós temos um espaço ao lado do ENCA, do teatro, que é voltado à educação. O que faz mais sentido? Projeto, ótimo, Estação Ciência. No local que nós podemos pensar aqui, e vai depender de todos os vereadores também, né? Que a gente tem a venda aqui para discutir ainda. Agora, aqui, comércio. A ideia é, está sendo colocado a venda. O que vai acontecer juridicamente daqui para frente é outra história. Estação Ciência, ótimo. Ok, vereador. Projeto no centro comercial. É uma colocação, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite novamente. Eu tomo a palavra para concluir o meu raciocínio, em razão da exiguidade de tempo, né? relativamente ao que eu estava falando acerca das placas de granito da fachada da Câmara, né? Eu, logo que nós assumimos, Pedro assumiu a presidência, assumiu a vice-presidência dessa casa, nós fomos alertados pelos funcionários da casa acerca do problema. E de imediato eu falei para o presidente Pedro Santos, falei, olha, há uma necessidade urgente de se retirar essas placas, porque coloca em risco a população garcense. E estou feliz que o trabalho vai começar sábado. Sábado, porque eu vejo uma real necessidade de nós eliminarmos esse risco da população. Então, estou aqui para complementar as minhas palavras, né? Também gostaria de aproveitar e parabenizar o presbítero Antônio Júnior, que está novamente organizando o torneio de futebol ali no CT, todo domingo à tarde, né? Torneio Comunhão. 8 equipes estão participando ali, uma grande frequência de público. As equipes se prepararam mais ainda. Eu espero que a CGEL tenha dado um apoio muito grande. Eu espero também que os meios de comunicação, como foi feito no primeiro torneio Amizade, também possa estar acompanhando, porque isso é esporte, e esporte é importante. E a nossa visão ali é de nós nos integrarmos, de nós termos uma disputa esportiva, mas pautada na amizade, no respeito, e com totalmente isento de qualquer intriga, rixa. E dentro dessa visão, a primeira rodada foi um sucesso. Então, essas são as minhas palavras. E fica aqui o meu apelo, né? Como eu disse para a vereadora Janete Conesse e para o vereador Rafael Frabete, que o executivo possa olhar com bons olhos uma alteração radical no trânsito de nossa cidade, que haja realmente o desenvolvimento de uma campanha de educação no trânsito para que nós possamos coibir essas fatalidades que têm entristecido a nossa municipalidade. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, nobres edis, público aqui no plenário que nos acompanha pela internet. Já esclarecido que, em virtude do tempo, né, não estarei concedendo a partes, tá? Então, vamos lá, ó. Eu até estou pensando aqui como que eu vou começar essa notícia. Porque tem muito a ver com o funcionalismo público, tem muito a ver com a população em geral. É o seguinte, a prefeitura recebeu recentemente, eu estou aqui com a cópia, um ofício datado de 21 de agosto de 2017, dando conta de um aporte que deve ser feito até o final do ano para pagar 3 precatórios de funcionários, R$470 mil ao total. Vocês acham que há esse dinheiro no orçamento? Claro que não. Até porque, se é um assunto que é tratado com indiferença, que ninguém cuida, é o tal do precatório. E a PEN sempre reclamando que não tem caixa, e assim por diante, obviamente que vai sobrar para quem pagar isso daí? A prefeitura. Até o fim do ano, 470 mil, tá? E agora o pior, aqui ó, tá aqui na mão, termo de parcelamento NR 785-2016, enviado pelo Ministério da Previdência Social, agora em 2017, sabe o que diz? O INSS está exigindo da prefeitura um pagamento de em torno de 2 milhões de reais em face do parcelamento feito no ano passado através de um projeto de lei que entrou aqui na Câmara, de 4 milhões da prefeitura, do IAPEM, da prefeitura com o IAPEM. Vocês se lembram bem, foi dito, inclusive pelo próprio diretor do IAPEM, diretor-presidente, em sessão aqui com a Comissão de Orçamento e Finanças, que não foram feitos aportes na última gestão e nem na gestão anterior. Não foram feitos aportes. Esse calote gerou 4 milhões na conta. 4 milhões, que foram 60 meses para pagar esses 4 milhões, né, desses aportes que não foram feitos. E aí o que acontecia? Como é a segregação de massa, o regime? Tinha um determinado valor. Então, quando falta, a prefeitura que tem que fazer o aporte. Então, o que foi acontecendo? Tinha esse valor, a prefeitura não fazia o aporte, e o que acontecia? INSS acompanhando. E aí veio essa informação dessa cobrança de 2 milhões, recursos de compensação do INSS que foram usados indevidamente. Então, quer dizer que o calote não foi de 4 milhões, foi de 6 milhões. Então, são 6 milhões. Claro que esse valor aqui ainda vai ser contestado e tudo mais. Isso só vem a mostrar como que foi errado o que, não o que foi feito, que deixou de ser feito. Tanto é que eu já entrei com um ofício aqui direcionado ao presidente da casa, solicitando a cópia de todas as informações desse projeto do parcelamento de 60 meses, os vereadores que votaram contra e que foram e também os que foram favoráveis, o parecer da Procuradoria Jurídica, falam tanto de parecer contrário ou favorável, no caso foi um parecer contrário a esse projeto, mesmo assim ele foi empurrado literalmente e foi aprovado esse projeto do calote de 4 milhões com o IAPEM. E agora aparece essa multa do INSS, mais 2 milhões. Então são 6 milhões. Então é bom que todo mundo fique sabendo, a população fique sabendo, o funcionalismo público fique sabendo como está sendo tratado o IAPEM aqui em nossa cidade. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, como hoje foi abordado a antiga rodoviária, eu gostaria de tecer também alguns comentários. No mandato anterior, eu dei a minha opinião e que continua a mesma. Eu acho, sim, que aquela área deva ser para o comércio. Porém, eu defendo a mesma ideia que eu tinha, que a prefeitura não deveria vender e usar o local para abrigar um lanchódromo, tantas pessoas que têm o seu comércio, por exemplo, o Eliseu, na rua, com bancas, o Fábio também, na Praça Tancredo, a Casa do Artesão. Eu não sei qual que é a pretensão da prefeitura, mas se eles colocaram que ali também será vendido, então, eu tinha esse desejo, que ali fosse para o comércio, mas um comércio em que a prefeitura tivesse o controle. Fico feliz em saber que falaram hoje que vai ser preservado o relógio, a torre, ali onde tem escrito rodoviária, porém a matrícula até então não tinha sido anexada ao projeto para a gente ter essa certeza. Acredito que deve estar hoje, não vi isso ainda. Mas vamos conferir para a gente ter essa certeza e ficar um pouco aliviado.
Em relação ao prédio da Associação Comercial, eu acho que deveria ter esse encargo também, de não poder mexer na fachada ali do prédio. Mas vamos aguardar, é um assunto que ainda vai render muitos comentários, eu tenho muita coisa a falar sobre isso, mas eu acho que o momento oportuno é no dia da discussão do projeto. Queria também aproveitar para dizer que dias atrás nós comentávamos aqui na tribuna sobre a Praça da Igreja Matriz. Como está perto ali da rodoviária, nós temos o Odeon, então o centro hoje não está bonito. E não é de hoje, né? Faz muito tempo que não está bonito. Só que a praça, ela, além de tudo, ali da igreja, ela estava sem iluminação. Aí eu fiz o pedido e aqui foi mencionado que seria de responsabilidade da igreja a troca das lâmpadas. Eu não sei se foi a igreja, se foi a prefeitura, mas enfim, a iluminação foi restabelecida, as lâmpadas foram trocadas. E agora, para quem usa, né, aquela parte, já tem uma tranquilidade maior. Em relação ao IAPEM, que hoje aqui também foi mencionado, eu acho que seria importante relembrar o caso, e se tem esse parecer também a gente relembrar, né, quais foram os vereadores, os argumentos usados, e se inteirar bem do assunto, porque também é uma problemática, né, o IAPEM que nós temos. Você quer pedir uma parte?
Uma parte, vereadora.
Sim.
Em relação ao IAPEM, é importante deixar claro que a segregação de massas foi feita na época do prefeito Cornélio, do qual o vereador que mencionou aí era secretário, e mesmo não tendo sido cumprido, aliás, por discordância da administração passada, e nem o próprio prefeito Cornélio cumpriu a segregação de massa que ele fez, porque ele havia deixado um calote no IAPEM, com o parcelamento de 2016, as parcelas que hoje a prefeitura paga são menores do que estaria pagando com a segregação de massas original, no seu formato original. Portanto, né, o discurso pode ser bonito, mas a prática é bem diferente, né, e a verdade é dita de forma bastante incompleta. Mas eu vou ter a oportunidade, numa outra sessão, de abordar a matéria.
Obrigado. Bem, é exatamente isso que eu disse, obrigada pela parte, que é um assunto que também ainda vai render, e nós temos também alguns pontos que devem ser destacados aqui na tribuna. Mas eu agradeço, né, mais uma vez a atenção de todos, uma boa semana para todos nós, e parabenizo o Pedro, nosso presidente, todo o pessoal da creche Maria Leonor, onde eu estive no sábado, lá foi realizada a festa do folclore, e a gente percebe a organização que tem aquele lugar. E eu soube por uma professora lá, eu tenho alguns segundos só, que já foi publicado um decreto falando sobre as professoras, né? E algumas estavam preocupadas. Então nós estaremos já comentando esse assunto também na próxima sessão. Só para deixar um recado para elas, que eu sei que estão nos ouvindo. Obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, nobre presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas que nos assistem. Eu venho aqui hoje agradecer ao jornal Comarca de Garça. Pela primeira vez consegui ficar na capa do jornal. Olha, não importou o motivo. Mas consegui sair na primeira página do jornal. Isso foi fantástico. Quero agradecer aqui a direção do jornal, a quem cuida lá das publicações. Foi maravilhoso. Meus agradecimentos. Em resposta, quero agradecer também. Eu havia feito um requerimento para o presidente da casa, que foi muito atencioso, colocou aqui que a lei orgânica do município de Garça, em seu artigo 19, ele outorgou ao presidente da edilidade a prerrogativa de dirigir, disciplinar os trabalhos administrativos da casa, da Câmara. Além disso, o regimento interno atribui ao presidente a direção dos serviços administrativos da casa, possibilitando autorizar licitações, homologar seus resultados e aprovar o calendário de compras. Desta forma, em atenção aos princípios republicanos que regem a atividade parlamentar, serão colhidas as opiniões dos edis interessados, observando-se a pluralidade de composição da edilidade. Todavia, a tomada de decisões observará ao disposto na legislação de regência. Estou lendo isso porque todos nós aqui temos a possibilidade de indicar, sugerir que o nosso presidente, ele acatará, mesmo que tenha sido aprovado por todos os colegas vereadores. Ele acatará ou não, de acordo com o seu parecer, se achar que deve ou não. Eu agradeço o apoio de todos os colegas que me apoiaram aqui na tribuna, agradeço e vou continuar sugerindo outras vezes, caso eu ache necessário um lugar mais apropriado ou não. Por que não? Estamos numa democracia e podemos sugerir sim. Por que não? E mais uma vez, então, agradecendo ao nosso jornal Comarca de Garça pelo destaque da nossa sugestão no requerimento. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Bom, o assunto rodoviária, eu quero dizer aqui que eu vi muitos boatos aí. Eu sempre fui contra a venda rodoviária, tá? Desde o primeiro momento, sempre fui contra. A vereadora Patrícia mesmo falou aqui que ela era contrária, na época ela era também. Nós fizemos uma audiência pública e só compareceu 3 vereadores porque o assunto não era importante na época. Porque se fosse importante, né, todos os vereadores que estavam presentes, inclusive o prefeito e outras pessoas, compareciam também, igual teve audiência pública aqui e compareceu muita gente. Então, naquele momento, o assunto não era tão importante. Mas, para os trabalhadores lá, era importante. Tá? Para as pessoas que trabalhavam no local, era importante. Eu nunca concordei com a venda da rodoviária velha. Eu ouvi aqui dizer de planejamento. Tá? Não, eu até anotei algumas coisas aqui, que eu queria dizer, que o planejamento ali, teve um planejamento mesmo, teve um planejamento de tirar meia dúzia de bêbado ali e gastar R$2.800.000, tá? Para tirar meia dúzia de bêbado. Assim, eu não vou permitir a parte, vereador, porque eu quero concluir, eu também, assim, eu vou concluir meu pensamento, tá?
Depois... Tá bom, fica decidido que não há mais a parte entre nós dois.
Por favor, vereador,
só a parte. Eu falei que eu não ia ceder a parte agora. Tá? Eu vou concluir meu pensamento. Se for começar a falar no microfone toda vez falando, você tem que diminuir o tempo lá, ô presidente. Entendeu? Não, eu não. Eu peço a parte. Se você não ceder, eu te respeito. Tá? Mas enfim, que essa é uma realidade. O planejamento que teve ali foi para tirar meia dúzia de bêbado que frequentava aquele local. Esse foi um dos maiores problemas que teve ali. Tá? Eu participei desde o primeiro mandato da desapropriação e era essa a intenção mesmo. Só que do outro lado, existia lojas e trabalhadores ali, que esteve presente mais de 30 pessoas na audiência pública que estava ali. Tá? Quero citar aqui que teve um planejamento sim, teve um planejamento de desapropriar, mas não de acabar a obra. Porque aquilo ali está 8 anos parado, tá? Em ruínas no centro da cidade. Essa é uma realidade. Então vamos bater no ponto que é o correto, tá? A igreja ali, ó, hoje, ela teve os problemas dela. E é muito dinheiro para reformar. Hoje, a rodoviária, a parte de cá funcionava muito bem. Nós tínhamos farmácias, nós tínhamos lojas de roupa, nós tínhamos pessoas que trabalhou ali durante 30 anos. Essa é uma realidade. Então, Eu nunca concordei com isso, tá? Eu ouço um monte de comentário, eu fico ouvindo certos comentários de ser, do projeto que ia ser instalado ali, e digo da Secretaria de Educação, que também foi desapropriada com recurso da educação, tá? Vamos levar a Estação Ciência para lá, que trabalha meia dúzia de pessoas lá dentro, tá? Vamos levar para lá, que é um elefante branco na cidade, e colocar a secretaria em outro prédio do município, que essa é uma realidade, tá? Usar o dinheiro da educação, você sabe por quê que as escolas estão caindo? Porque o dinheiro está parado, 5 milhões do QES lá. Está parado lá e não usa para reformar as escolas. É por isso que as escolas estão caindo. A gestão pública tem que prestar por isso. Então vamos deixar de fazer discurso aqui, que tem 5 milhões na conta da prefeitura que foi deixado, que é para fazer a Estação Ciência. Vamos pegar 2 milhões e 800, que é pouco dinheiro, né? É pouco dinheiro para desapropriar uma obra, né? Então acho que a gente tem que bater no assunto, falar a opinião popular das pessoas, para quem está ouvindo isso aí. Eu nunca concordei, meu discurso foi sempre assim, não mudo o meu discurso, tá? Não mudo o meu discurso, e essa é uma realidade. Esse projeto... foi realmente, essa desapropriação foi para tirar os bêbados dali que ficavam ali perturbando as pessoas, sendo que nós podíamos usar de outra maneira. Eu acho que tinha outra maneira para fazer aquilo ali, tá? Usou 2 milhões, eu acho que 800 para desapropriar, e mais 5 milhões para construir uma obra ali. Então, quer dizer, são 8 milhões de reais que não foram aplicados.
Uma parte, por favor,
operador. Deixa eu terminar. E é uma realidade, porque no Tribunal de Contas, quando ele faz o apontamento, isso fala investimento. Que investimento teve ali? Quem está estudando ali? Tá? Ninguém. Essa que é a realidade. Então não houve investimento nenhum ali. E eu, se eu fosse o prefeito, eu responsabilizaria as pessoas que fizeram aquilo. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é para ser investido na educação. São 25% do orçamento no município para ser investido na educação. Que investimento tem ali? Não, agora vamos analisar. Vamos analisar que investimento tem ali. O que que as crianças, em 8 anos, aproveitou daquele espaço ali? O que que os alunos aproveitaram daquele espaço ali em 8 anos de dinheiro que não foram aplicados na educação? Tá? Daí eu vejo o vereador falar, ah, tá caindo o teto da escola. Ou tá com goteira lá. A pintura só foi feita por fora. Por quê? Porque não aplicaram o dinheiro corretamente onde deveria ser aplicado. Essa é uma realidade. Agora, se discordar da minha opinião, todo mundo pode discordar. Mas essa é a sua opinião
minha. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não são 8 anos, o que mais falou de errado? Fora um monte de coisa errada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, encerro essa sessão em nome de Deus. Obrigado a todos e boa noite.